entrevista. Com a chegada do outono, em 20 de março, aumenta a incidência de doenças respiratórias. O que você deve fazer para passar bem por esse período? Vamos conversar sobre o assunto com o Dr. William Schwartz. Ele é coordenador de pneumologia no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Bom dia, Dr. William. Seja bem-vindo.
Bom dia. Bom, tudo bem? Todos os ouvintes? Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
Do joia, doutor William. Vamos começar perguntando para você, por que que o outono é uma época em que aumentam esses casos de doenças respiratórias?
Então, Raquel, o outono é um período em que essas doenças respiratórias costumam ganhar mais destaque porque é uma combinação de fatores que favorece tanto a irritação das vias aéreas quanto o aumento, a queda da temperatura faz com que as pessoas se aglomerem mais e faz com que haja um aumento da circulação viral, né? Vários vírus acabam aparecendo nessa época do ano, seja na escola, seja pelo acúmulo de pessoas ali estando mais próximas umas às outras, e acaba fazendo com que haja esse aparecimento de doenças respiratórias mais importantes, né? Então, essa época do ano, o ar fica mais seco, tem uma variação do clima, então tudo isso favorece, né? Um aumento do contato com poeira, ácaro, fumaça, né? Poluentes que acabam tendo essa deposição um pouco maior, né? E as pessoas ficam mais gripadas, tendo resfriado, sinusite, rinite, asma, bronquite, entre outras coisas mais.
E também por causa dessa mudança de clima, acaba que quem já está aí com uma virose, né? Apresentando algum desses sintomas, fica mais fechado e aí transmite mais fácil ainda, né? Como você falou, nos ambientes fechados aí para outras pessoas. Quais são as doenças mais comuns nessa época do ano, doutor William?
Perfeito, Raquel. Então, a gente destaca, né? Vamos botar três categorias principais, são as doenças infecto-contagiosas, né? Que são os vírus e bactérias que podem acabar, os pacientes que têm um quadro viral podem acabar evoluindo para um quadro bacteriano, uma pneumonia, uma sinusite bacteriana, né? E o paciente, ele vai realmente ter um quadro gripal ou um resfriado, que é o mais comum. A gente pode destacar também um quadro de doença mais alérgica, que é essa exposição à poeira, mofo, como eu bem descrevi aqui. E a gente também pode ter aqueles pacientes que já têm uma doença prévia, como às vezes uma bronquite, uma asma, o paciente já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e aí ele acaba tendo uma exacerbação, ele acaba piorando a clínica dele funcional por causa dessas mudanças climáticas.
E para evitar que esses vírus mais comuns, como resfriado ou até mesmo uma alergia, se transformem então em coisa pior, como você falou, o ideal é procurar ajuda médica, mesmo que a pessoa, é só um resfriado, vou só ficar tomando aqui esse chazinho. O ideal é procurar ajuda médica de qualquer forma?
Olha, sempre que nós temos acesso ao profissional médico, é uma forma de você controlar e entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo, né? Existe, claro, ponderações, você vê que o paciente não está melhorando 2, 3 dias, está aquele resfriado, está piorando, é muito importante a presença de um profissional para poder ajudar. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos que eu falo que são fundamentais na clínica para o paciente procurar o médico. Quando você tem falta de ar, quando o chiado no peito piora, quando o cansaço fica fora do normal, quando existe febre, principalmente febre persistente, tá? E muitas das vezes ela não melhora com a medicação, tem dor no peito, a pessoa que tem doença pulmonar às vezes pode ter até um arroxamento dos lábios, do nariz, e aí são coisas mais graves, a pessoa tem confusão mental, uma sonolência excessiva, perdeu o apetite, tá prostrado, o paciente às vezes não tem um oxímetro, mas você vê que ele tá mais pálido, esses pacientes precisam ser avaliados imediatamente, tá? Sempre é importante ter uma consultoria, às vezes médica, algum profissional para poder ajudar. Quando a parte é respiratória, o pneumologista, quando é algo mais emergencial, não adianta nem procurar o pneumologista, tem que ir para emergência mesmo para poder receber a ajuda necessária o quão antes for.
Ou seja, aqueles sintomas simples, você pode continuar cuidando aí na sua casa e até evitar, de repente, de transmitir esse vírus para alguém lá no, na própria clínica ou no hospital, né? Ou ficar passeando por aí em cinema, em teatro e não transmitir, não passar para frente essa virose. Mas se os sintomas começam a ficar mais perigosos, que são esses que o doutor alertou pra gente, febre, cansaço excessivo, né? Uma respiração com mais dificuldade, aí sim você então procura ajuda médica. Doutor, vamos falar também de campanhas de vacinação, porque além de cuidar depois, né, quando você já está com a virose, é preciso então prevenir. Existe essa forma de prevenir essas doenças dessa época do ano com campanhas de vacinação. Essas campanhas contra a gripe já estão começando em todo o país. Qual que é a importância da vacina em relação a essas doenças respiratórias?
Vou te dizer o seguinte, Raquel, para todos os nossos ouvintes, uma das maiores revoluções da medicina foi a vacina. A vacina, ela salva vidas. E a gente viu isso, apesar da pandemia que nós tivemos do Covid, que foi horrorosa, foi terrível. Se nós compararmos a pandemia, por exemplo, da gripe espanhola, 50 milhões de pessoas morreram naquela época porque não tinha vacinação. Hoje nós temos com a vacinação a prevenção, como você bem falou. A pessoa não deixa de ficar doente, mas a doença, ela tem um impacto muito menor na vida daquela pessoa. A vacina, ela traz um preparo, uma solução para o nosso organismo em responder e reagir ao vírus que existe ao nosso redor. Muitas vezes a gente não consegue evitar a presença do vírus, que o vírus chegue, mas a gente consegue melhorar as nossas defesas. E a vacina é exatamente isso. É uma das medidas mais importantes para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, o Ministério da Saúde já iniciou as campanhas de 2026 nas regiões aqui do Centro-Oeste, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, desde o dia 28 de março. E o Distrito Federal começou agora 25 de março com foco nos grupos prioritários. Então é muito importante todos que são pacientes, né, que idosos, crianças, gestantes, pessoas que têm doença pulmonar, como asma, bronquite, DPOC, pessoas que têm doenças oncológicas, neoplásicas, precisam, doenças cardíacas graves, diabetes, obesidade, imunossuprimidos, precisam procurar o seu médico para pegar essa informação e receber essas vacinações para poder fortalecer o sistema imunológico. A vacinação mudou a história da humanidade. Graças a Deus a gente pode hoje preparar o nosso organismo de uma forma consciente. Então, vacinas salvam vidas.
E só para a gente finalizar, doutor William, lembrando muito da importância realmente da campanha de vacinação, além dessa prevenção, se vacinando, como é que a pessoa pode se proteger dessas doenças respiratórias que aumentam nessa época do ano? Aquele sorinho no nariz, qual dica que o senhor passa aqui para os nossos ouvintes?
Então, vou dizer para você que existem medidas simples que a gente acaba esquecendo. A primeira delas é beber água. É muito importante estar com a hidratação em dia. A hidratação, ela ajuda a manter as vias aéreas menos ressecadas. Isso melhora o conforto respiratório, principalmente nessa época de ar mais seco. Essa higiene nasal que você bem descreveu agora, Raquel, lavar o nariz com soro fisiológico alivia a irritação, ajuda a fluidificar as secreções, reduz o desconforto em épocas com essa baixa umidade e também exposição à poeira. Agora, outras coisas são importantes e específicas, talvez até aqui em Brasília, é a ventilação dos ambientes. É muito importante nos dias frios deixar a ventilação ocorrer para que diminua a concentração do vírus. E também diminui poeira e os alérgenos dentro de casa. Mas tomar muito cuidado, às vezes, com a poeira que nós temos, que deixar a janela o tempo todo aberta pode aumentar, às vezes, a sujeira dentro de casa. Então, saber abrir e fechar essa janela ao longo do dia, conhecendo a sua realidade, é muito importante. Evitar fumaça, então, fumaça de cigarro, poeiras, cheiros irritantes, tudo isso é muito importante também, tá? Lembrar que não deve se fumar em lugares fechados, lugares públicos, é proibido, então respeitar isso, seja vaping, seja cigarro convencional, lembrando que vaping e cigarro são a mesma coisa, tá? É tabagismo, então não deve ter essa exposição de fumaça, principalmente para quem tem já doença pulmonar. Manter o tratamento das suas doenças de base, seja o uso das medicações de asma, DPOC, bronquite e tudo mais, e lembrar de sempre limpar a casa corriqueiramente, né? Trocando ali a fronha, o lençol, para que haja menor incidência de ácaros e mofo nesses ambientes domiciliares, tá?
Certo, vamos lembrar então aqui para os nossos ouvintes quatro pilares aí dessa prevenção das incidências de doenças respiratórias agora no outono. Vamos limpar bem a casa, deixar a casa mais limpinha para evitar aí as poeiras, né? Aquela sujeirinha que vai dar alergia ou vai ajudar nessa chegada aí dessas viroses. Abrir a janela em algum momento do dia, né, para a casa respirar. Sim. Também, né, passar ali um vento novo, circular o ar, né, dentro de casa. Tomar bastante água, o que é muito importante para a vida, né, e também para evitar essas doenças respiratórias. E quem consegue aí, quem já sabe fazer, usar o soro fisiológico para fazer essa lavagem nasal. E além disso, participar da campanha de vacinação. Obrigada, doutor William, pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Raquel. Um grande abraço e todos um ótimo outono, que todos possam aproveitar esse período tão bonito que nós temos.